Amados, diga comigo autoridade. Diga comigo autoridade. Diga comigo poder. Diga autoridade e poder. Esse é o tema. Autoridade e poder. Sabe, nós, como seres humanos, como pessoas, né, que temos a nossa, as nossas obrigações cíveis, né, respeito às autoridades, respeito aos processos que estão presentes na nossa sociedade, nós nos relacionamos com as autoridades, com as leis, algumas vezes nós infringimos ela, pagamos por isso, né? E nós crescemos e vivemos dentro desse contexto, e a nossa visão, ela passa a ser uma visão muito humana, muito natural, muito relacionado àquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós sabemos. Mas diga comigo, no reino de Deus, no reino de Deus, no reino de Deus, diga, é diferente. Diga, o reino de Deus não é o reino dos homens. Diga, o reino de Deus não é o reino dos homens. Diga, o reino de Deus é diferente. E por ser diferente o reino de Deus, muitas vezes nós, por não sabermos, nós ignoramos alguns fatos, algumas verdades que estão presentes dentro do contexto que nós vivemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o invisível criou o visível. Tudo que é visível é transitório, tudo que não se pode ver é intransitório, ou seja, é eterno. Só que o mundo invisível que nós não vemos é mais real do que este que nós estamos vendo e vivendo aqui. Diga comigo, o mundo invisível é mais real, é muito mais real do que eu estou vendo e do que eu estou vivendo. Nos dias de Jesus, a Bíblia diz que havia o governo do Império Romano, havia o governo, né, das autoridades religiosas que estavam presentes, havia um rei sentado no trono de Israel. O Império Romano estava governando através desses dois governos, desse rei chamado Herodes e desses sacerdotes que cuidavam da parte religiosa, que naquele momento eram dois reis, dois sacerdotes, um chamado Anás e Caifás. Mas as coisas aparentes, elas não revelavam de fato as coisas espirituais. Diga comigo, as coisas aparentes não revelavam uma verdade espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus, Mateus 21, 25, se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus 21, 25, Jesus está se movendo de uma forma extraordinária no seu ministério. Ele está fazendo coisas incríveis no seu ministério. E os religiosos chegam para Jesus e indagam ele, perguntam para ele: com que autoridade tu fazes todas estas coisas? Vamos ler ali do capítulo 21, versículo 23, e nós vamos ler até o 25. Chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? Os religiosos perguntando para Jesus: com que autoridade você faz o que você faz? Quem te deu tal autoridade? Todo mundo sabe que Jesus Cristo se proclamou, né, sendo o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Mas eles perguntam: com que autoridade você faz isso? E todo mundo esperava que a resposta de Jesus fosse: com a autoridade de ser um filho de Deus. E Jesus respondeu, interessante a resposta de Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Deixa eu falar algo para você. Sabia que inteligente não é quem tem respostas, né? É quem sabe fazer pergunta. E Jesus, ele não responde a pergunta, ele faz outra pergunta. Ele diz: eu também vos farei uma pergunta, e vou responder se vocês me disserdes a resposta. O batismo de João, de onde era? Dos céus ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não se batizaram? E se disser que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João sendo profeta. E eles responderam a Jesus dizendo: não sabemos. Fizeram cara de paisagem: não sabemos. E disse-lhe ele: nem eu também vos digo com que autoridade faço isso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, não é a minha palavra, é a tua palavra. Nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que pessoas sejam alcançadas pelo temor e tremor que devemos ter diante da tua palavra. Queremos aprender mais do Senhor. Ensina-nos os teus santos e retos caminhos, para que possamos andar na beleza da tua santidade diante do Senhor. Nós oramos e te pedimos, amém. Amém? Quando Jesus foi indagado: com que autoridade você faz isso? E ele poderia ter respondido: eu sou o filho, sou o filho de Deus, por isso que eu faço tudo que eu faço. Ele não respondeu isso. Ele perguntou assim: eu também vou fazer uma pergunta, e se vocês responderem, eu vou dizer para vocês qual é, da onde vem a minha autoridade. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Se falar que é dos céus, que é de Deus, então Jesus ia perguntar: por que vocês não se batizaram? E se responder que o batismo era dos homens, todo mundo cria que João era um profeta. Então ele vai dizer assim: o povo vai pegar a gente. Mas o que me leva a pensar muito bem é que um dia perguntaram de João: quem que é João? É um profeta? Não. Lembra disso? Quem lembra disso, diga amém. Quando começaram a perguntar: quem é João? É um profeta? Quem é João? Quem é João? Quem é João? Essa é a pergunta que fizeram para Jesus: quem é João? Ele disse: é mais do que um profeta. Apesar do povo pensar e ver em João um profeta, ele não era um profeta, ele era mais do que um profeta. Em Mateus capítulo 11, versículo 11, se eu não me engano, fala alguma coisa que me coloca para pensar todos os dias, quando eu analiso na perspectiva do reino de Deus. Jesus disse, versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Mateus: em verdade vos digo que de mulher que tem se nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus, ou no reino dos céus, é maior do que João. Diga comigo: nascido de mulher, nascido de mulher, não há ninguém, ninguém. Agora eu fiquei pensativo. Diga assim: nem Moisés, nem Elias, nem Davi, nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, ninguém. Fala para o seu irmão aí: ninguém. Fala: uau, ninguém, ninguém, nascido de filho de mulher, não tem ninguém, 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 absolutamente ninguém. Jesus disse, não é eu dizendo, é Jesus falando: nascido de filho de mulher, não apareceu ninguém que seja maior do que João, mas no reino de Deus, ele é o menor. Diga para o seu irmão assim: no reino de Deus, ele é o menor. Diga para o seu irmão: o reino de Deus é autoridade. Diga: o reino de Deus é poder, é poder. Nessa manhã nós queremos falar sobre isso com você. Eu quero levar você a pensar um pouco a respeito do reino de Deus, refletir um pouco a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é autoridade e poder. Agora, por que que Jesus disse que nasci de filho de mulher, não houve ninguém igual a João? E quando perguntaram com que autoridade, E obviamente que com a própria pergunta que Jesus fez, ele já respondeu de onde vinha a autoridade dele. A autoridade de Jesus vinha do ministério de João Batista, isso é irrefutável. E eu vou mostrar para vocês por que veio a autoridade de João Batista do ministério de Jesus. Com que autoridade tu fazes isso? Ele disse, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Jesus estava dizendo, eu recebi autoridade quando eu desci as águas e dei o meu testemunho público, apesar de ser inocente, apesar de não ter pecado, apesar de ser o filho de Deus, apesar de João não querer me batizar, eu deixei bem claro que a minha autoridade, o meu testemunho começa no Rio Jordão, quando eu fui até João. Para quem não sabe, Jesus e João tinham 6 meses de diferença. João era filho de uma mulher chamada Isabel. Quando Maria foi visitar a mãe de João Batista, Isabel, o ventre da Isabel tremeu e João ficou cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da mãe dele, só de chegar perto do ventre de Maria que estava carregando o Messias. Isabel recebeu o dunamis, o poder do Espírito Santo, quando chegou perto do ventre de Maria. Por quê? Porque naquele momento em que Maria chegou próximo do ventre de Isabel, carregando dentro do ventre dela o pequeno João, naquele momento houve uma conexão aconteceu. E que conexão é essa? O propósito de Deus sendo ativado na vida daquele que ainda estava no ventre da sua mãe. Toda vez que você caminha, preste bem atenção, toda vez que você caminha em direção a viver o propósito de Deus, você vai ser conectado a uma fonte de autoridade, de poder, que você não tem nem noção, mas ela está presente e à tua disposição. Diga, há uma corrente, bem forte, há uma corrente de autoridade e de poder disponível para todos aqueles que querem viver aqui, todos aqueles que querem se tornar vulneráveis e se apresentar diante do Pai. Todas as vezes que você decidir se apresentar diante de Deus, todas as vezes que você decidir se apresentar diante de Jesus para confirmar a tua vocação, o teu chamado, o propósito de Deus na sua vida, automaticamente você vai ser impactado, vai haver uma imparção, um derramar, um fluir sobrenatural de Deus para te capacitar para viver o extraordinário, para viver o algo mais, para deixar de ser natural, para deixar de ser carnal, para ser um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher espiritual. Lucas e João, eles fazem algumas denúncias que só quem é inserido dentro do contexto do judaísmo vai entender, ou quem já leu muito e estudou a palavra de Deus. Por isso eu não te aconselho a ler Bíblia, eu te aconselho a estudar a palavra de Deus. Ler é pouco, você precisa aprender a estudar a palavra de Deus. No capítulo 1 de Lucas, versículo 5, diz que uma mulher que era da casa de Araão, uma mulher chamada Isabel, ela teve um filho e o nome dele era João. Diga comigo, um filho, e o nome dele era João. Diga, essa mulher era da tribo de Levi, era da tribo de Levi. Diga comigo, esta mulher era da tribo de Levi, e ela era da casa de Arão. Não sei se você sabe, mas para ser sumo sacerdote não pode apenas ser da tribo de Levi, deveria ser da casa de Arão. A Bíblia diz que Arão e seus filhos serão sacerdotes perante mim. Arão e os seus filhos serão sacerdotes diante de mim. Então a casa de Arão foi a casa dentro dos levitas, convidada, chamada por Deus, separada por Deus para o ofício sacerdotal do sumo sacerdote. Não só serem sacerdotes, mas poder ocupar o lugar de sumo sacerdote. Diga assim, então João, ele estava habilitado nos céus e na terra para ser o sumo sacerdote. No capítulo 3 de Lucas, versículo 5, diz que naqueles dias havia Anás e Caifás sendo sumos sacerdotes. Diga, existe alguma coisa de errada em Israel? Dois homens estavam sentando no lugar que João estava habilitado para ocupar. Olha que interessante. dois homens, um chamado Anás e outro Caifás, diga, dois homens, estavam ocupando o lugar de um homem que estava habilitado para ser sumo sacerdote. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que mesmo em detrimento de haver inversão ou inversões de valores, mesmo ou havendo usurpação de autoridade nos dias de João, a Bíblia diz que João, ele foi ao deserto, ele foi criado junto com os essênios, eu não vou me deter nisso aqui, ele foi criado junto com os essênios, ele estudou a Torá, ele se debruçou na Torá, e quando tinha mais ou menos 30 anos, a Bíblia diz que lá naquele lugar onde estava sentado Anás e Caifás, Deus não estava naquele lugar, porque aquele lugar estava corrompido, e naquele lugar por estar corrompido, Deus não se fazia presente. Diga, deixa eu te falar algo muito importante, toda vez que há algo corrompido, Deus sai, a presença de Deus sai, nunca se esqueça disso, eu vou repetir, toda vez que você se permite, toda vez que o diabo te engana, toda vez que você se corrompe, eu quero te dizer que a presença de Deus sai, cuidado. E a Bíblia diz que João estava no deserto, e a Bíblia diz que Deus encontrou João no deserto, por isso que ele é chamado a voz do que clama no deserto. Quem é que clama no deserto, irmãos? O próprio Jesus, o próprio Espírito da profecia, vamos dizer assim, porque Jesus já estava encarnado, mas o Espírito da profecia estava no deserto, o Espírito da profecia já estava no deserto, a presença de Deus não estava lá no templo construído por Herodes, o templo de Herodes, que demorou 46 anos para ser construído. Deus não se empolga com coisas humanas. Aí o que que aconteceu? A voz do que clama no deserto encontrou João e mandou ele voltar e batizar e dar uma mensagem para todo mundo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você, eu não sei o que tem chamado mais a tua atenção nesses dias, se é esse mundo, se é tudo essa glória humana que está aqui, ou é o reino de Deus. Eu tenho buscado no meu coração essa verdade todos os dias, eu quero estar extremamente disposto, disponível, apaixonado e desejoso pelo reino de Deus, porque esse reino aqui, ele vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo sobre essa face da terra vai passar, e o que que vai restar? Simplesmente nada mais, nada menos do que uma eternidade, e na eternidade, meu querido, vai ter lugares aonde nós estaremos mais ou mais distantes, perto do Senhor. Isso não sou eu, é a própria palavra. Um dia desse eu vou falar sobre galardão com vocês. Foste fiel, 10 cidades, 5 cidades. O reino de Deus tem que ser a premissa, tem que ser a verdade, tem que ser o que te chama a atenção, tem que ser aquilo que leva a sua visão todos os dias, quando você acorda até a hora que você vai dormir, você está totalmente apaixonado, entregue por isso. João Batista seria o sumo sacerdote se não houvesse os espúrios. Então, se tudo tivesse normal, a maior autoridade espiritual sobre a face da terra, quem estaria sentado no templo, não seria Anás e Caifás, seria João Batista. Por isso que Jesus falou, ele é maior, porque ele foi escolhido para um propósito. Sabe, o meu propósito não me faz melhor do que ninguém, me faz diferente. E eu acredito que essa é a mensagem que Jesus está querendo dizer aqui. João Batista, ele era diferente de todos os outros, porque ele foi escolhido por Deus, desde o ventre da mãe dele, para ser a pessoa que iria manifestar o ministério messiânico. João 1,36, João Batista, ele responde uma pergunta que já estava operando no mundo já há 4 mil anos. No começo começa, aonde está o cordeiro? Isaac pergunta para o pai dele, lembra? Pai, tem um cutelo, tem fogo, tem altar, e aonde está o cordeiro? 4 mil anos depois, João Batista, ele olha e diz ali, ó, eis ali o cordeiro. Deixa eu te falar algo para você nessa manhã. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas eu gostaria de chamar a atenção para você, para que você pudesse ser transportado uma visão celestial, e a visão celestial aponta, eis ali o cordeiro. Toda a tua vida, toda a tua inspiração, tudo que Deus tem dado para você, tudo que você tem se tornado, tem que apontar para uma verdade. Qual verdade? Eis ali o Cordeiro. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E agora eu te pergunto, você tem dado honra, glória e louvor todos os dias da tua vida? Quando você vê Jesus na sua vida todos os dias, você tem dado glória e honra a Ele, dizendo, falando: eis aqui o Cordeiro. Essa é a mensagem que João fez, que lhe tornou diferente de todo mundo. Eis aqui o Cordeiro. Pois bem, ele seria o sumo sacerdote, mas como que ele vai ser o sumo sacerdote se tem dois espúrios? Aí Deus chama o profeta dele, chama o homem de Deus, chama o sacerdote dele, melhor dizendo, vai ficar mais bonito assim. O sacerdote dele diz: quem é sumo sacerdote? Não pode comer qualquer comida, tem que comer uma comida separada. Aí Deus fala assim: João, eles estão comendo a sua comida lá. É? E agora? Você só vai comer mel e gafanhoto. Uau! Uau! João, eles pegaram as vestes talares, e tem dois sumos sacerdotes lá vestindo as tuas vestes. Vamos colocar uma roupa em você diferente. Vamos colocar uma roupa de pelo e um cinto de pele de carne, de camelo. Então o meu sumo sacerdote, ele vai denunciar publicamente os espúrios, através da sua conduta de simplicidade e humildade. Preste bem atenção, tem muita gente que não entende essas verdades, mas o reino de Deus não vem com aparência exterior, gente. Tem gente que quer ver o reino de Deus em aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu falei que abençoado, meu querido, tem a ver com generosidade, tem a ver com altruísmo, tem a ver com empatia. Ser abençoado tem a ver com ter uma vida aonde você expressa a bondade e o amor de Deus todos os dias. O reino de Deus não é algo que você possa dizer: eis ali, ou lá. O reino de Deus é paz, alegria e gozo do Espírito Santo. O reino de Deus está no meio de vós. Quando as pessoas virem com o teu testemunho, o que que você é, o que que você faz, como que tu faz, então as pessoas vão dizer: eis aqui o reino. Eu preguei quarta-feira, se eu não me engano, Romanos 12, 21 diz: não se paga mal com mal. Leia, ouça essa mensagem. O reino de Deus, meu querido, é quando você deposita, você libera amor sobre a vida das pessoas. Amor. João Batista, ele era o sumo sacerdote, sim, estava comendo as comidas que Deus deu para ele, ele estava vestindo as roupas que Deus deu para ele, e ao invés de ficar lá no lugar da construção de Herodes, lá no templo de Herodes, ele preferiu ir no Rio Jordão, e as pessoas iam lá se batizar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que as pessoas entravam no átrio, antes de entrar no átrio, elas precisavam tomar banho, elas precisavam se limpar para ofertar e oferecer os sacrifícios por expiação dos seus pecados. Por isso que João falou: vem tomar banho aqui, venha tomar banho aqui, e demonstre isso publicamente, que vocês estão dispostos a se arrepender por vocês serem enganados, Satanás ter enganado vocês, e vocês deem o testemunho público. Arrependam-se. Sabe quem foi ter com João? Todo mundo ia ter com João. E o que que eu aprendo aqui, meu irmão? Tem pessoas que estão atrás da glória do homem, tem pessoas que estão atrás da glória de Deus. A glória de Deus é o que vai converter verdadeiramente o coração de pessoas a você, e o teu coração a vida de pessoas. Enquanto isso não acontecer, você vai tentar, através de mecanismos e estratégias, obter resultados e fazer coisas, e as pessoas ainda vão continuar falando mal de você. Eis ali o Cordeiro. Eis aqui o Cordeiro. Então diga comigo assim: a autoridade veio de João, porque ele era de fato. Aliás, diga comigo: ele era de direito o sumo sacerdote. Diga: ele não era de fato, mas era de direito. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não trabalha com de fato. Deus trabalha com que de direito? Uau! Deus não trabalha com de fato, Deus trabalha com direito. Por isso que a nossa justiça é Jesus e esse crucificado. Diga: autoridade de Jesus. Veio de João. João era o sumo sacerdote. João foi aquele que o Senhor profetizou a seu respeito: eis que diante do meu ungido, eu envio na autoridade no espírito de Elias. Não é reencarnação não, tá, irmãos? Autoridade. Para quê? Converter coração de pais a filhos e filhos a pais. Para aplanar, para endireitar os caminhos tortos. Esse era João. Então, se você quiser ter autoridade nesse mundo, não haverá autoridade se você não se submeter a uma autoridade levantada por Deus. Quem quer ter autoridade espiritual? Quem é sua cabeça espiritual? Sabe, eu costumo dizer aqui, vou repetir, irmãos, eu não sou um sincero enganado. Eu não penso que eu sou seu pastor só porque eu estou aqui na igreja de terno e gravata pregando e eu tenho, né, a função de ser pastor sênior aqui. Eu só serei o seu líder, o seu pastor, o dia que você abrir o seu coração e me receber na qualidade de pastor. Caso contrário, eu não sou sua autoridade. Teu cartão de crédito é sua autoridade. A sua empresa é sua autoridade. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha verdadeira ouve a voz do pastor. Não preciso falar duas vezes com você. Se você não entender que existem autoridades levantadas por Deus sobre a face da terra, que até mesmo o próprio Jesus se submeteu a elas, você nunca vai ser um homem de autoridade. Você vai ter autoridade posicional, que quando você sai de dentro do lugar onde você está ocupando, pode ser uma eclesiástica, pode ser uma autoridade militar, pode ser uma autoridade empresarial, toda vez que você sai daquela mesa, daquela cadeira, acabou a tua autoridade. Mas Deus, naquilo que é o propósito dEle, naquilo que é a vontade perfeita dEle, Ele sempre vai fazer. E é para isso que nós estamos aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você quer investir a sua vida em alguma coisa, se você realmente quer gastar sua vida em cima da face da terra, aqui em alguma coisa, deixa eu te falar, eu te dou duas verdades que se resumem em uma só para você investir toda a sua vida. Número um, seja um homem de autoridade, seja uma mulher de autoridade, seja um homem de autoridade, seja uma mulher de autoridade. Não seja mais um na multidão. Jesus não te chamou para ser mais um na multidão. Não seja mais um que vem na igreja, assiste um culto, mas se cair um endemoniado perto de você, você sai correndo. Não seja mais um, meu querido, que quando uma pessoa tem um problema, você manda na farmácia apenas, sem fazer uma oração. Seja um homem e uma mulher de autoridade. Seja um homem e uma mulher de autoridade. Número dois, busque o poder de Deus. E aqui eu gostaria de dizer para você, se tem uma coisa que as pessoas estão perdendo em não buscar, e não desejar, e não querer, é o poder de Deus. Meu querido, se tem uma coisa que você deve debruçar o teu coração, se tem uma coisa que você deve pagar um preço, chorar, jejuar, estudar a palavra, debruçar todos os dias da sua vida, meu querido, não é ter uma conta bancária cheia, não é fazer grandes viagens, e ainda que isso seja legal, eu quero te dizer que a coisa mais importante sobre a face da terra é ser cheio de autoridade e cheio do poder de Deus. O cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Vou te dar algumas bases rapidamente. Atos capítulo 8, versículo 19. Existia um mágico chamado Simão. Ele viu que quando João e Pedro impunham as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Ele falou: eu quero comprar isso. Pedro falou assim: a maldade está no teu coração. Se você não se arrepender desse mal, Deus vai te matar. Tem gente morto espiritual porque está achando que as coisas de Deus se compram com dinheiro. Não. Você pode fazer ofertas, você pode fazer sacrifícios, sim. Mas não é que você está comprando. Isso são votos. É um coração que você coloca diante de Deus. As coisas de Deus têm um preço. E passa por oração e por jejum. Passa por querer e desejar conhecer a palavra de Deus. Simão queria comprar. Pedro repreendeu ele. A Bíblia diz no capítulo 6 de Atos que havia um diácono, o nome dele era Estevão, e a Bíblia diz que aonde ele ia, ele se movia num poder sobrenatural, de fé e poder, fé e poder. A Bíblia diz que Deus fazia grandes prodígios, grandes sinais através de um homem que era um diácono. O nome dele é Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Foi um diácono, cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder. A Bíblia diz que Estevão era cheio de poder. Poder! Você tem poder na sua vida? Como que anda essa bateria sua, esse tanque seu? Você está cheio ou está vazio de poder? Como que anda essa área da sua vida? Talvez ninguém nunca tocou muito nela. Hoje Deus mandou eu tocar nessa área da sua vida. Você tem poder na sua vida? Você tem poder na sua vida? Você tem poder na sua vida? Como que anda essa coisa de poder? A Bíblia diz que Estevão era cheio de poder. A Bíblia diz que Simão queria comprar, mas não conseguiu. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus subindo ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém, debaixo da instrução, da obediência ao milagre. Vai e fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, irmão, sabe o que Satanás tem medo? Que você um dia acorde para essa verdade e se encha de poder. O dia que você se levantar e se encher de poder, o dia que você se levantar e se encher de poder, aí você vai conhecer Satanás de fato como ele é. Enquanto você estiver como mais um na multidão, como uma pessoa desligada, como uma pessoa que não acessou essa fonte maravilhosa de poder, eu sinto lhe informar, meu irmão, você não está incomodando o império das trevas. Mas o dia que você falar: chega, eu quero mais poder, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder, mas não é um poder humano, não é um poder posicional, é um poder espiritual, é um poder que vem do alto, é um dunamis, que quando você está ali sentado no banco, o louvor está cantando e você sente as tuas mãos como labaredas de fogo, você sente algo queimando dentro de você. Você sente vontade, meu querido, como você nunca sentiu, de se entregar totalmente na presença dele. Deixa eu falar algo para você, talvez você não saiba, mas tem pessoas aqui na igreja querendo poder. Tem pessoas aqui na igreja queimando, 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 queimando por mais poder. Essa igreja vai ser conhecida como a igreja do poder. Essa igreja é conhecida e será mais conhecida ainda, porque existe um povo que, além de entender um princípio chamado princípio de autoridade, princípio de governo espiritual, entendeu também que existe uma fonte inesgotável de poder à disposição, e vai se mover no sobrenatural, vai se mover no sobrenatural, vai se mover no sobrenatural, em todas as esferas da sociedade, e todos os reinos deste mundo serão colocados aos pés do nosso Jesus. Estevão estava se movendo no poder do Espírito Santo. Irmãos, é tão simples. Uma dona de casa, uma mulher que fica em casa, ela pode ser cheia de poder. Um homem que pega uma bicicleta de madrugadinha e vai trabalhar, quem sabe coloca sua marmita na garupeira e vai trabalhar, esse homem pode ser cheio de poder. Uau! Pessoas entrando dentro de ônibus cheio de poder, você pode pegar uma circular e ser cheio de poder, porque o poder de Deus está à tua disposição, está à tua disposição. Você pode ser um homem, um pai de família cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder, poder, poder para orar, poder para curar, poder para profetizar, poder para ter visões, poder para decretar profeticamente coisas que não existem, para que venham acontecer. Você pode ser cheio de poder. Sabe, às vezes a pessoa subestima. Eliseu estava morto, mas no osso dele tinha poder. O soldado caiu, quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque havia poder nos ossos de Eliseu. Irmãos, é sobre isso que eu estou falando. Eliseu já estava sepultado, estava morto, e quando um soldado caiu na sua sepultura, ele ressuscitou, porque havia poder. Um dos grandes homens que começaram em 1300 a reforma, que veio antes de Martinho Lutero, Wycliffe, se você estudar a história dele, 40 anos depois que ele morreu, pegaram os ossos deles, queimaram e jogaram no rio. Sabe o que aconteceu? Começou um grande avivamento, porque as cinzas daquele homem impactaram muitos e muitos povos. Aonde o rio correu, o poder correu. Por isso que você tem que entender o princípio de autoridade. Você não pode ficar longe dessa verdade. Quando você entende o princípio de autoridade e você recebe poder, meu amado, você vai receber poder. Poder para dizer não ao pecado, poder para se consagrar, poder para testemunhar, poder para dizimar, poder para ofertar, poder para contribuir. Você vai ser cheio de poder. Não vai haver mais dificuldade, não haverá mais limitações, porque o poder de Deus vai estar em você. Aí você diz, eu sou fraco, então o poder de Deus virá, e Ele vai te aperfeiçoar, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é que o poder vai precisar ser aperfeiçoado, mas é que o poder de Deus vai te aperfeiçoar. Aperfeiçoar para quê, pastor? Para amar, para testemunhar. Você será um discípulo, sabe, basta o discípulo ser igual ao seu Senhor, ao seu Mestre. Nós não precisamos muito, nós precisamos apenas querer andar na mesma virtude, andar na mesma unção, na mesma autoridade, e se mover no mesmo poder que Jesus. Jesus disse, olha, uma coisa eu vos digo, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Santo, e Ele vos batizará. E Ele vos batizará, e vocês serão revestidos de poder. Só há uma forma de você receber, ser cheio, receber o revestimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu amado, que vai dar para você esse poder. Sabe, essa semana eu debrucei em cima de uma palavra e comecei a estudar ela. Eu nem preguei, nem montei a pregação ainda. Mais para frente eu vou pregar. Mas tem uma palavra que tem queimado meu coração. É uma palavrinha pequenininha. Toda hora que eu posso, eu estou meditando, estou orando, estou falando com Deus. Palavra paz. Paz. Mas como assim paz, pastor? O senhor não tem paz? Não, eu tenho. Não estou falando dessa paz que tudo está bem, não. Estou falando da paz que vem do alto. A paz que excede todo entendimento. Aquela paz que quando você chega num lugar e você fala, paz seja convosco. A atmosfera muda. A Shekinah vem. A presença vem. Porque quem carrega a paz libera a presença. Eu vou repetir, quem carrega a paz libera a presença. Quem carrega a paz libera a presença. Aonde você for, aonde você estiver, você vai liberar a presença de Deus. Você vai ser uma porta espiritual para que o mundo espiritual invada essa terra. Para que o mundo espiritual invada este lugar. E quando você chegar, você vai saudar, eu vos dou a minha paz, eu dou a paz para você. E quando você falar, receba a paz, essa pessoa vai começar a ter um sentimento, ela vai começar a ter um comportamento, ela vai começar a ver coisas, sentir coisas que ela não sentia. Porque essa paz só pode ter quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem poder. Irmãos, não se trata do Jaquenilson, se trata de querer viver o reino de Deus, querer que o reino de Deus se manifeste através de você, querer que o reino de Deus se faça presente através de você. É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Mudar o curso de pessoas, de vida de pessoas, mas recebereis poder, mas recebereis poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Você vai ser minha testemunha, você vai testemunhar de mim. Sabe, a palavra testemunha lá é mártir. Estevão, quando diz que ele era um homem cheio de fé e poder, testifica, porque no capítulo 7 ele é morto, ele é apedrejado. João Batista, apesar de ser o maior, nascido de filho de mulher, cortaram a cabeça dele. É sobre isso que se trata o Evangelho. É um poder para não negar Jesus, para dizer que Jesus, independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer na sua vida, independente das situações que ocorrerem com você, você vai continuar dizendo, eu creio no meu Senhor Jesus. Ele é a fonte da minha autoridade, Ele é a fonte do meu poder, Ele é a fonte da minha autoridade, independente do que aconteça, Ele é a fonte da minha autoridade, Ele é a fonte do meu poder. Agora você decide. Você decide. Você quer viver o reino? Quem quer viver o reino? Diga autoridade e poder. Sabe quando você tiver autoridade e poder, sabe o que vai acontecer? Domínio. Autoridade e poder gera domínio. Autoridade e poder gera domínio. Autoridade e poder gera domínio. Você vai começar a ter domínio. Domínio. Domínio, diga, essa palavra é forte. Diga, autoridade e poder vai dar a mim domínio. Quem está no negócio de dominar, diga amém. Não é de controlar, é de dominar. Estabelecer autoridade, estabelecer o reino. Sabe, irmãos, no reino de Deus, muitas pessoas vão ser indesculpáveis, dizendo que não tinha tempo para cuidar da sua vida espiritual, para receber autoridade e poder. E no dia que sair o relatório do Facebook, do Instagram, do TikTok e de um monte de mídia, de um monte de site, Deus vai falar para você: você é um mentiroso. Eu te dei tempo para você buscar a minha bênção. Eu te dei tempo para você se relacionar com os meus ungidos. Eu te dei tempo para você honrar a minha casa. E você pegou isso tudo e jogou fora. Não se engane. Instagram e Facebook não produzem autoridade. TikTok, você pode ter 1 bilhão de views, não produz autoridade. A maior empresa de Maringá não produz autoridade e poder. Não se engane. Só há um lugar onde você pode receber isso verdadeiramente. Não é lá no trono onde está Anás e Caifás. É lá no deserto, onde está o profeta, onde está o ungido. É no lugar secreto. É no lugar secreto que grandes homens e mulheres de Deus são levantados. São nas madrugadas, são nos amanheceres dos dias que Deus começa a levantar homens e mulheres. Quando é 4, 5 horas da manhã, os outros estão dormindo e você está pagando um preço de oração. Você está orando, você está meditando na palavra, você é apaixonado pela palavra. Sabe, irmão, tem muita gente com valores invertidos. Eu sinto lhe informar, a queda vai ser grande. Ou você coloca a tua casa em ordem, diz o Senhor, ou todo mundo vai testemunhar publicamente a tua queda. Valores invertidos. Tem tempo para tudo, menos para glorificar a Deus, menos para servir a Deus. Tem tempo para tudo, menos para vir na casa de Deus e dar o seu testemunho. A casa do tesouro, irmão, é a casa de oração. Não inverta valores. Hoje, como profeta de Deus, eu digo: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Não é canudo que vai te dar autoridade. Não é curso teológico que vai te dar teu autoridade. Não é curso teológico e não é cursos que você pode estar fazendo que vai te dar poder. Só há uma forma: é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo.